Bom, ontem a discussão ficou muito centrada no final, aquela coisa do... Como é que era? A Tarque aqui gorjeia? Como é que era a história?
A Tarque aqui gorjeia, não gorjeia como lá.
Não gorjeia como lá. Aí eu fui para casa e fiquei pensando nessa história e tentei buscar algumas coisas que pudessem estabelecer alguns termos comparativos. O tempo era muito curto, então o que eu achei foi, na verdade, uma palestra com um pesquisador do CNPq, Rafael de Andrade, que deu uma palestra comigo no mesmo dia, que teve a bondade de passar a palestra dele para mim, para eu estudar em casa. A palestra dele é enorme, são uns 90 slides, um troço assim. Aí eu peguei a palestra dele e transformei num troço bem mais compacto, que eu achei que vale a pena ser apresentado aqui até como uma provocação. É claro que ele é muito voltado para inovação, mas acho que vale a pena a gente pensar nos dados. Bom, o Brasil teve grande avanço com um investimento hoje na faixa de 1,2% do PIB, e isso representa 2,7% de tudo que se produz de ciência no mundo. É o sexto país em taxa de crescimento de publicações científicas. A formação de mestres e doutores cresce continuamente, atingindo cerca de 40 mil mestres e 12 mil doutores em 2010. Alguns dados mais negativos, que as empresas ainda não se adaptaram a essa realidade. A maioria dos pesquisadores não tem ligação com as empresas, não faz consultoria para a empresa, trabalham basicamente na academia. Tá? Embora haja um grande aumento de doutores, esses doutores são sempre direcionados para a academia. Ao contrário dos outros países, e especialmente países em desenvolvimento, em que os doutores são formados, muitas vezes eles são direcionados para os programas de pesquisa e desenvolvimento das empresas. Né? No caso do Brasil, isso se traduz de uma maneira muito interessante, porque não há conversão de conhecimento em produtos. Então, isso explica o fato de que o Brasil tem uma quantidade razoável de doutores, mas se você for analisar a produção em termos de novos produtos, é muito pequena. Porque os doutores ficam dentro da universidade e a universidade não tem nenhuma conexão com a indústria. Bom, então isso explica porque muitas empresas, como não tem essa tradição, as empresas, quando elas precisam de produtos de tecnologia, elas não desenvolvem, elas compram. Só para fazer uma comparação, no Brasil, para cada US$ 1 bilhão investidos, e esse investimento, no caso, eu vou mostrar um gráfico daqui a pouco, é fundamentalmente do governo, é o governo que investe em pesquisa e desenvolvimento, e não as indústrias. No Brasil, a cada US$ 1 bilhão gera 27 patentes. No Japão, US$ 1 bilhão gera 103 patentes. Na Coreia do Sul, gera 129 patentes. Bom, do ponto de vista educacional, o país realmente deu teve um grande crescimento. No Brasil, em 2001, eram 3 milhões de pessoas no ensino superior, em 2010 são 6 milhões de pessoas, quer dizer, em 10 anos dobrou, mais do que dobrou, a quantidade de pessoas no nível superior. Docentes com doutorado, em 2005, eram 60 mil docentes com doutorado, hoje são mais de 100 mil docentes com doutorado. Houve uma evolução no número de cursos, houve uma evolução de mestres, etc. Tá? Essas transparências eu vou socializar, se vocês quiserem estudar depois os dados. Tá? Embora isso seja material do Rafael, é público, ele pegou de dados do CNPq mesmo. O número de pesquisas, de grupos de pesquisa cresceu assim assustadoramente, em 1993 eram apenas 4 mil grupos, hoje são 27 mil grupos de pesquisa. O número de publicações subiu de 2.500 para mais de 32 mil, em cerca de 95 para cá. O orçamento dos órgãos de fomento também cresceu muito significativamente. Tá?
Mas tem que tomar cuidado, que eles não são desinflacionados, esses orçamentos, quando você entra nesse site.
Pois é.
Então, aquela curva assim, se você corrigir...
Eu estou apresentando os dados como eles estão no site. Tá? Eu acho que eles merecem. Eu não sou um especialista nisso, eu estou colocando apenas como eu recebi. Tá certo? Mas, de qualquer maneira, Henrique, não se pode negar que há um. Se você utilizar valores numéricos, por exemplo, número de currículos na base Lattes, você vê que isso é um dado que é independente de inflação. Tá? Quer dizer, subindo.
Hã? Que eu falei dos orçamentos.
Tudo isso tem que ser olhado com um olhar, digamos, muito, muito sociotécnico mesmo, né? Porque esses dados também são feitos para atingir. Bom, aqui houve um aumento do dispêndio nacional em relação ao PIB, e aí já é uma coisa um pouco mais relativa, não é tanto sujeito à inflação, subindo. De 2000 de 1,3 para 2010, um aumento para 1,62, quer dizer, quase 30% de aumento nesses últimos 10 anos. Você nota que o investimento da empresa e do governo em ciência e tecnologia é mais ou menos a mesma coisa, sendo que o Estado ainda investe mais. Isso tudo parece muito bonito, mas se você for comparar com um panorama mundial, você vai ver que, na verdade, é muito, muito inferior. Tá? Então, aqui, por exemplo, nesse gráfico da direita, você tem os três blocos que fazem maior investimento em pesquisa e desenvolvimento no mundo. Estados Unidos está na frente. Tá? Um pouco atrás está a União Europeia e a Ásia, onde a Ásia significa China, Japão, Coreia e outros países, está um pouco atrás. Tá? Isso aqui, o Brasil está aqui no que a gente chama de resto do mundo. Quer dizer, o resto do mundo todo não chega à metade, por exemplo, do que a Ásia pesquisa e nem um quarto do que os Estados Unidos pesquisa. Bom, o Brasil é a sexta economia do mundo, todo mundo já tem escutado isso na televisão, mas, na verdade, se você pensar em competitividade, está em 50º lugar, tá? Atrás de Itália, Espanha, Chile, China, França, né? O Brasil tem uma exportação muito significativa, tá? Em torno de 5% do total exportado do mundo, mas exporta commodities, essencialmente commodities, tá? Não exporta tecnologia. Tá. Bom, o Brasil simplesmente não figura entre os exportadores de alta tecnologia. Aqui você tem a Ásia num crescimento extraordinário, exportação de alta tecnologia. Aqui você tem os Estados Unidos, essa linha aqui, deixa eu ver, essa linha aqui, os Estados Unidos, né? Isso aqui é a Ásia com exportação extraordinária, os Estados Unidos se distanciando cada vez mais da Ásia, né? E aqui, essa linha, que linha é essa aqui?
China.
Essa aqui é a linha da China, né? Não, a linha da China é essa grossa aqui, não é?
União Europeia,
é. Também com o crescimento.
Não, essa pontilhada não sei.
Bom, não importa, esses dados são dados para serem olhados com cuidados depois, tá? Bom, quem são os exportadores intensivos em conhecimento? Tá? Em conhecimento, o maior exportador de conhecimento é a União Europeia, seguido pelos Estados Unidos, depois vem a Ásia, China e Japão. Quer dizer que o Brasil não aparece nessas estatísticas. Tá? Por que não aparece nessas estatísticas? Porque o Brasil exporta isso aqui. O valor agregado aos commodities é cerca de 0,2 dólares por quilo, enquanto bens de alto valor agregado, como tecnologia, máquinas, aviões, etc., podem chegar de 10 mil dólares por quilo até 50 mil dólares por quilo, por exemplo, como satélites e equipamentos de alta tecnologia. Isso explica por que o Brasil não aparece nas contas. Bom, isso se reflete em várias coisas, por exemplo, no déficit na nossa balança comercial, em que há um déficit bem significativo no setor farmacêutico, na tecnologia de informação e comunicação e outros, né? Então, basicamente é isso. A figurinha mais importante, no meu entender, é essa figurinha aqui, né? Que explica o nosso atraso e por que o governo está querendo fazer esse investimento forte em inovação, mudou o nome do Ministério da Ciência e Tecnologia, etc, etc. Mas não basta mudar isso, tem que mudar também o tipo de tecnologia. Não adianta fazer um investimento maciço de criação de tecnologia nessa linha, porque o valor agregado é muito baixo. E é isso que o Brasil tem investido nos últimos anos. Bom, só para completar, meu último quadrinho aqui, para falar sobre a questão de quantos pesquisadores por milhão de habitantes. Os países envolvidos subiram de 2002 de cerca de 3.200 para 3.500, né? A média mundial está em cerca de 1.000 pesquisadores por milhão de habitantes, e o Brasil está bem abaixo disso, na faixa hoje de uns 700 pesquisadores por milhão de habitantes. Tá? Sendo que por esse quadrinho aqui você vê que a maioria dos pesquisadores não atua na área de produção de bens de valor agregado. A grande maioria dos pesquisadores está na área de educação. Essa área aqui imensa é pesquisadores em educação. E aqui essa segunda área, em administração pública. Então, somando a administração pública com educação, isso te dá algo como 80% de todo investimento em pesquisa no nosso país. Quer dizer, praticamente não existe pesquisa em geração de recursos, de tecnologia. O número de patentes brasileiro também é muito pequeno. Tá. Eu quis apresentar essas transparências que estão à disposição de vocês, para a gente ter uma visão, de repente, um pouco mais crítica sobre essas questões de posicionamento do Brasil em relação ao mundo e as explicações porque o governo está fazendo esse esforço tão grande de investimento em inovação, embora eu acho que há muitos equívocos aí nessa política que não estão privilegiando a criação de pesquisas que produzam alto valor agregado.